em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, que hoje recebe o único juiz português do tribunal de que todos falam quando estão esgotados todos os recursos e já não há mais esperança de que se faça justiça em Portugal. Falo, claro está, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e o juiz em causa é Paulo Pinto de Albuquerque, numa rara entrevista que merece por isso uma edição especial do Em Nome da Lei. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Começando pela questão do momento, a pandemia do coronavírus, com o primado da saúde pública a ameaçar outros direitos garantidos pela Constituição e também pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, nomeadamente o direito à privacidade, à liberdade, à possibilidade de circular livremente no espaço europeu e com eventuais discriminações que a situação possa vir a suscitar. São novos desafios que se colocam ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
Muito obrigado pelo convite. Sim, sem dúvida, são desafios novos. Embora a jurisprudência do Tribunal já conheça casos no passado que trataram de situações semelhantes, designadamente a propagação de doenças infectocontagiosas. Há efetivamente uma previsão na Convenção, o artigo 5º, número 1, que permite a detenção de pessoas com esse motivo, com o motivo do risco de propagação de doenças infectocontagiosas.
Deixe-me só perguntar no concreto, alguém que tenha uma indicação de quarentena e, no entanto, circule livremente ou vá para a praia, como nós vimos tantas imagens em Portugal, essa pessoa pode cair no âmbito, essa situação no âmbito desse artigo da Convenção?
Sim.
E é preciso lembrar aos portugueses que a Convenção é aplicável pelo direito português como, enfim, todas as outras convenções e portanto tem que ser cumprida. Mas, ó Soutor, nós temos vivido nos últimos anos em estado quase permanente emergência financeira, emergência climática e agora emergência de saúde pública. Este estado de emergência pode passar a ser o novo normal? Esperamos que não. Como é que isso afeta os direitos fundamentais dos europeus e dos portugueses, claro?
Essa é sem dúvida uma questão muito difícil para o Tribunal. A questão da emergência financeira foi tratada designadamente em acórdons portugueses relativamente ao pacote da austeridade dos anos difíceis do anterior governo e o Tribunal confirmou, em síntese, os acórdãos principais do Tribunal Constitucional. Com efeito, quer no acórdão Rico contra Portugal, quer em jurisprudência posterior, o Tribunal Europeu confirmou, em linhas largas, a jurisprudência do Tribunal Constitucional relativamente às medidas de austeridade. É importante notar que o fez com três limitações. A primeira é de que essas medidas deveriam ser temporárias. A segunda é de que essas medidas não podiam atingir o núcleo essencial dos direitos em causa, designadamente o direito ao salário e o direito à pensão. E a terceira, talvez a mais importante de todas, é de que essas medidas deviam respeitar o princípio da proporcionalidade, ou seja, afetar mais aqueles que têm mais posses e afetar menos aqueles que têm menos posses. Portanto, com essas três condições, o Tribunal Europeu confirmou, designadamente no acórdão Rico, a como já referi, as medidas do pacote de austeridade.
Ó Soutor, portanto, a questão de serem medidas temporárias e proporcionais são dois princípios que estarão presentes em qualquer decisão que leva a uma compressão dos direitos fundamentais.
Sim, mas temos que notar que, por exemplo, a jurisprudência grega é muito menos exigente. A jurisprudência portuguesa foi muito mais exigente, ou seja, colocou limitações e restrições à discricionalidade do legislador que não se encontravam na jurisprudência grega. Portanto, o Tribunal Europeu, digamos assim, teve duas correntes, sendo que a corrente da jurisprudência portuguesa foi bastante mais exigente nas limitações e restrições colocadas à discricionalidade do legislador.
E agora, nesta situação de urgência de saúde pública que estamos a viver, também há diferentes legislações que, eventualmente, vêm a impor diferentes posicionamentos da parte da das autoridades. Eu queria voltar à questão que falou do internamento compulsivo que está previsto na Convenção dos Direitos do Homem, porque em Portugal vários constitucionalistas disseram que o internamento compulsivo em Portugal não é permitido porque a Constituição não o permite. Mas então nós temos uma Convenção Internacional que tem o mesmo valor que permite esse internamento compulsivo. Em que é que ficamos, doutor?
Efetivamente, a Constituição não prevê esse fundamento para a detenção. Contudo, o Direito Europeu dos Direitos Humanos prevê esse fundamento. E, portanto, digamos assim que o legislador constituinte tem cobertura internacional para introduzir esse fundamento na Constituição e no direito ordinário. Não há um impedimento resultante do Direito Europeu dos Direitos Humanos à introdução desse fundamento. Nós temos uma norma, o artigo 8º da Constituição, que estabelece relações entre a Constituição da República Portuguesa e o direito internacional público, e designadamente o Direito Europeu dos Direitos Humanos. Essa norma não pode permitir a invocação direta do artigo 5º para fundamentar uma detenção em Portugal. Portanto, tem de ser mediada por uma lei ordinária e, portanto, essa lei ordinária terá sempre que observar a Constituição da República. Ou seja, o internamento terá que passar por uma lei ordinária coberta por norma constitucional. Uhum. E, portanto, será, em última instância, necessária uma revisão constitucional que introduza esse fundamento na ordem constitucional portuguesa.
Oh, doutor, mas então de que é que nos vale a Convenção dos Direitos do Homem?
A Convenção dá a garantia ao legislador constituinte português de que, se introduzir esse fundamento de internamento, não viola o Direito Europeu dos Direitos Humanos.
Uhum. Mas não pode ser invocada diretamente.
Mas não pode ser invocada diretamente para fundamentar uma detenção, um internamento com esse fundamento.
Muito bem, penso que ficou claro. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é um bom posto de observação da justiça portuguesa, porque recebe muitos recursos contra o Estado por más práticas da justiça, pelo acesso que tem à situação de tantos outros países que reconhecem a jurisdição do Tribunal, são 47, não é? Mas também porque a distância, penso eu, permite ver os problemas numa outra perspectiva. Como é que olha para a crise de credibilidade que a justiça portuguesa está neste momento a atravessar? Há quem diga que é a crise mais grave da justiça de toda a democracia. Lembro só que, enfim, esta avaliação é feita depois das informações que foram conhecidas sobre a distribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa, que não respeitava o princípio do juiz natural e, portanto, ao contrário do que o direito prevê, muitos processos eram atribuídos manualmente a determinados juízes para se obter uma decisão favorável, é pelo menos essa a suspeita. Como é que o Sr. avalia esta crise?
Eu queria dizer duas coisas antes de mais. A primeira é a de que a magistratura portuguesa e os juízes e os magistrados do Ministério Público portugueses têm uma excelente reputação no estrangeiro. São magistrados que deram provas nas instituições internacionais, nas organizações internacionais, designadamente no âmbito do Conselho da Europa, e o seu trabalho é reconhecido e o seu mérito é, de facto, todos os dias apreciado nestas instituições. O Tribunal Europeu é, sem dúvida, como disse, um ponto de observação da Justiça Nacional que permite tirar algumas conclusões relativamente à situação de crise em que vivemos. A primeira seria a de que, mais do que mudar a lei, mais do que mudar o quadro legal, é preciso corrigir práticas, é preciso, no fundo, responder às indicações do Tribunal, às sugestões do Tribunal, para corrigir certas práticas menos corretas. E, portanto, há que maximizar as potencialidades do quadro legal e corrigir essas práticas dentro do quadro legal, sem necessariamente ter que mudar o quadro legal.
E quais são essas recomendações? Possível simplificá-las?
Sim, são três fundamentalmente. O Tribunal insiste muito no reforço da segurança jurídica e, portanto, no reforço da função de uniformização da jurisprudência pelos tribunais superiores, designadamente o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Administrativo. Isto é muito importante para o Tribunal porque o acesso limitado ao recurso de uniformização de jurisprudência, por via de uma interpretação muito restritiva dos seus pressupostos de admissibilidade, no fundo cria uma situação de omissão, de insuficiência do exercício mais nobre da função destes tribunais superiores, que é o de uniformizar a jurisprudência, criar segurança, dando indicação às instâncias inferiores sobre qual a correta interpretação a dar à norma ordinária. Aqueles que intervêm todos os dias nos tribunais precisam, de facto, de ter segurança jurídica e de poder prever, com algum grau de segurança, quais são as tendências dos tribunais superiores.
Mas, Soutor, essa orientação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não tem sido acatada pelo Supremo Tribunal de Justiça português, não é? De que funcione mais como um farol para a justiça e para a sociedade.
Pois, o Tribunal Europeu convida o STJ e o STA, de facto, a ser esse farol para a comunidade jurídica e espera-se que estes órgãos pois, sigam esta sugestão e deem cumprimento a estas indicações, sob pena de se manter um ambiente de incerteza e de insegurança jurídica. Se me permite, eu
tínhamos, eu ia... só falámos de uma das medidas, as duas outras
têm a ver com a primeira, com o reforço do controle da matéria de facto pelo Tribunal da Relação, quer no processo civil, quer no processo penal. Isto é muito importante porque o recurso em matéria de facto tem sido, na verdade, temos que o reconhecer, um recurso virtual. E, portanto, é muito importante que as normas que prevêem este recurso tenham efetivamente uma vida e, portanto, não sejam letra morta e não, no fundo, não sejam uma fraude à expectativa que tem, muito legítima, o réu ou o arguido de poder impugnar a matéria de facto em segunda instância.
Ó, Soutor, mas tanto quanto sei, os recursos para os tribunais da relação são praticamente sempre sobre a matéria de direito e sobre a matéria de facto. A própria lei limita muito esses recursos, ou estou a ver mal?
Mais uma vez, aqui a lei tem potencialidades que não são exploradas na prática. E, portanto, quer no recente acórdão Ricardo Sá Fernandes contra Portugal, quer no anterior Paulo Pedroso contra Portugal, o Tribunal claramente deu indicação de que o Tribunal da Relação deve alargar a sindicância da matéria de facto, deve exercer efetivamente e realmente o controlo que tem, de acordo com a lei, da decisão da matéria de facto pela primeira instância. Portanto, é um convite que o Tribunal Europeu faz a que os magistrados, os desembargadores, os juízes desembargadores, exerçam esse seu poder, que resulta da lei, efetivamente.
Ó, Soutor, deixe-me só a pedir-lhe para explicar um pouco às pessoas que estão a ouvir-nos e que não têm aí o curso de direito, o recurso sobre a matéria de facto, quer dizer, sobre os factos que foram colocados perante o Tribunal.
Exatamente, o Tribunal de Primeira Instância define os factos provados, de acordo com a prova produzida. Esses factos podem ser sindicados ou através de uma análise da prova escrita, que ficou registada, ou por produção de nova prova diante do Tribunal de Segunda Instância. E, portanto, quer por uma via, quer por outra, o Tribunal Europeu não exclui nenhuma das vias, é a matéria de facto que foi fixada em primeira instância, pode ser sindicada e deve ser sindicada efetivamente. E, portanto, este é um convite muito, muito insistente do Tribunal.
A terceira questão,
talvez a mais delicada, é a questão do acesso ao Tribunal Constitucional. Há aqui dois princípios fundamentais. O primeiro é o princípio da subsidiariedade, ou seja, os tribunais internacionais só devem intervir em matéria de defesa de direitos fundamentais quando o Tribunal Constitucional não o tenha feito. O segundo princípio é o princípio de que o recurso para o Tribunal Constitucional é um recurso também sujeito ao artigo 6º da Convenção e, portanto, todos os princípios do artigo 6º da Convenção, designadamente o direito de acesso à justiça e um acesso rápido e célere à justiça, se aplicam também ao recurso ao Tribunal Constitucional. Ora bem, uma interpretação formalista ou demasiado restritiva dos pressupostos do recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade pode pôr em perigo, de facto, este direito de acesso ao Tribunal Constitucional. E, portanto, o que se vê é que esta interpretação formalista ou excessiva no sentido que é demasiado restritiva dos pressupostos de admissão de um recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade, transforma o Tribunal Europeu num Tribunal Constitucional subsidiário. Uhum. E, portanto, está o Tribunal Europeu a fazer o trabalho do Tribunal Constitucional. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional recusa muitos recursos em sede de fiscalização concreta que podia eventualmente admitir. E, portanto, no fundo, há aqui um problema, que é o princípio da subsidiariedade, a acabar por ser defraudado de alguma maneira. Uhum. E, portanto, o Tribunal Internacional é chamado em primeira linha a intervir em matéria de defesa de direitos fundamentais, quando esse trabalho devia ser, em primeira linha, o trabalho do Tribunal Constitucional.
E, portanto, o que o Soutor está a dizer é que os portugueses e os outros europeus muitas vezes têm de ir bater à porta do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem porque essa porta é fechada pelo Tribunal Constitucional português.
Sim. Uhum. É verdade que a Constituição e a lei do Tribunal Constitucional estabelece requisitos muito específicos, muito próprios, muito específicos para este recurso de fiscalização, da fiscalização concreta da constitucionalidade. Não é uma novidade, porque outros países têm também este tipo de requisitos. A prática nesses outros países é bastante mais liberal. E, portanto,
em que países, doutor?
Por exemplo, na Alemanha.
Mas a Alemanha tem o recurso de amparo, sim, não é? Que é a possibilidade da pessoa recorrer diretamente ao Tribunal para Fiscalização Constitucional.
Da aplicação de um direito constitucional, sim. Mas também tem um recurso de queixa constitucional. E, portanto, tudo está em ter uma prática mais ou menos restritiva no entendimento, na aplicação dos requisitos de admissibilidade desta queixa constitucional. Uhum. E, portanto, no fundo, do que está a falar-se aqui, e o Tribunal já o disse isto, pelo menos num acórdão, em relação a Portugal, chamar a atenção para que este acesso ao Tribunal Constitucional seja facilitado e não tenha o Tribunal Europeu que ser chamado a decidir questões que são, em primeira linha, de natureza constitucional, defesa de direitos fundamentais, e que são questões estritamente normativas, portanto, não se trata de uma quarta instância em matéria de facto, se trata de decidir questões de natureza estritamente normativa e que podem ser conhecidas pelo Tribunal Constitucional.
Está com o programa de informação da Rádio Renascença Em Nome da Lei, hoje não no formato habitual de debate, mas de entrevista com o juiz português do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Paulo Pinto Albuquerque. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, também conhecido como Tribunal de Estrasburgo, é competente para se pronunciar sobre queixas individuais ou do Estado que aleguem violações dos direitos civis e políticos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Doutor, o mandato do juiz no Tribunal dos Direitos do Homem é de 9 anos, não renovável, o seu mandato termina no final deste mês. Admite voltar à magistratura? Essa para si é uma questão arrumada. Quais são os seus planos depois de terminar funções no Tribunal dos Direitos do Homem?
Eu volto à minha vida académica, sou professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Católica e, portanto, a partir do dia 1 de abril estou disponível para a Universidade Católica. Aliás, já tenho atribuído trabalho letivo e, portanto, começo a dar aulas logo no próximo mês, em abril.
Já aqui falou de algumas das críticas que o Tribunal dos Direitos do Homem faz à justiça portuguesa, no que diz respeito, sobretudo, aos problemas dos recursos para os tribunais superiores, Tribunal da Relação Supremo e também para o Tribunal Constitucional. Gostaria agora que falasse sobre outras das críticas que são feitas e que são genéricas à justiça portuguesa, como a morosidade, a pouca ponderação da liberdade de expressão e do interesse público face a outros direitos, como o direito à honra. Tem havido muita jurisprudência do Tribunal neste sentido.
Esse é um contencioso clássico da divisão portuguesa. Portanto, o contencioso relativo à morosidade da justiça é um contencioso que tem décadas e mais recentemente...
E que tem diminuído ou não, Soutor?
Diminuiu substancialmente porque um acórdão valada da Neves, preferido há 3 ou 4 anos, foi fundamental no sentido de confiar aos tribunais administrativos portugueses a primeira palavra nesta matéria. Uhum. O que sucedia era que os advogados se dirigiam diretamente a Estrasburgo sem colocar a ação administrativa diante dos tribunais administrativos portugueses com fundamento na morosidade da justiça. Ora bem, esse acórdão veio exigir, efetivamente, que esse recurso fosse esgotado antes de a questão ser colocada em Estrasburgo. Isso aliviou muito a divisão portuguesa e permitiu que a divisão tratasse de outras questões que não estas, porque no fundo estas acabavam por, de uma certa forma,
não constranger, dava margem.
Constranger a divisão portuguesa na possibilidade de tratamento de questões novas. Em relação à outra questão que me colocou,
da liberdade de expressão e de interesse público.
Liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Também é um contencioso tradicional da divisão portuguesa, agora menos frequente, e sobretudo, uma vez que a jurisprudência está consolidada, esse contencioso passa a ser tratado, de há 2, 3 anos para cá, passou a ser tratado como contencioso de comité, ou seja, um órgão composto por 3 juízes, e não de câmara, e portanto não exige a intervenção mais solene de 7 juízes. Isto porquê? Porque a jurisprudência está consolidada, os princípios estão assentes, juntos e, portanto, não há necessidade de chamar um órgão, uma instância mais solene para decidir, para decidir este tipo de casos. A verdade é que, quer por força da intervenção do Comitê em matéria de liberdade de imprensa e liberdade de expressão, quer por força da remissão para a jurisdição nacional das questões da morosidade, a divisão portuguesa pôde tratar de outros assuntos mais prementes da sociedade portuguesa.
Já vamos à análise dessas novas questões, que imagino sejam colocadas por Portugal e também por outros países, mas queria ainda precisar aqui uma coisa que o Soutor disse, que diminuíram os casos colocados relativamente à liberdade de imprensa. Isto também é porque os tribunais portugueses são influenciados nas suas decisões, efetivamente, pela jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
Sim, sem dúvida, e bem, portanto, vê-se claramente, e essa é uma tendência muito positiva, que os tribunais da relação e o Supremo estão a absorver os critérios do Tribunal Europeu relativamente à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, e, portanto, se eles aplicarem esses critérios, obviamente que não há necessidade de intervenção do Tribunal Europeu, e, portanto, a questão resolve-se a nível nacional, como deve ser.
Essa absorção dos critérios do Tribunal dos Direitos do Homem sentem-se também relativamente, por parte dos tribunais portugueses, sente-se também relativamente a outros direitos fundamentais?
Sim, designadamente em relação à questão da morosidade, vê-se que os tribunais administrativos estão a atribuir indenizações que são muito próximas dos valores fixados pelo Tribunal Europeu e, portanto, no fundo, isso torna desnecessária a intervenção do Tribunal Europeu. Aliás, fez-se um estudo estatístico interno no Tribunal Europeu para comparar as indenizações fixadas em Estrasburgo e em Portugal, e os valores eram muito próximos e, portanto, isso justifica, de facto, a decisão estratégica tomada no Acórdão Valada das Neves de reenviar esse tipo de questões para a jurisdição nacional e confiar aos tribunais portugueses a primeira decisão nessa matéria.
Oh, Soutor, porque diz sempre que em Portugal as indenizações são muito baixas, continuam a ser muito...
Não necessariamente. O estudo estatístico das indenizações fixadas pela jurisdição administrativa prova que, de facto, são próximas dos valores europeus, com variações de 30% para cima e para baixo.
E estamos a falar de que tipo de indemnizações?
Estamos a falar de indemnizações especificamente sobre atraso na justiça. Portanto, estamos a falar de indemnizações fixadas pelos tribunais administrativos em relação a ações fundadas em atraso na justiça.
Muito bem. Em matéria de más práticas da administração pública e de combate à corrupção, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem defendido a proteção dos denunciantes. Nós temos em Portugal o caso Rui Pinto, que toda a gente conhece, tem sido tratado pela justiça portuguesa como um vulgar criminoso, embora tenha dado à comunidade em geral, mas também ao Ministério Público português, informação, e não só de outros países também, informação da maior relevância sobre fugas ao fisco, corrupção, branqueamento de capitais. O que é que pensa sobre este caso? É moralmente aceitável que a justiça veja alguém como o Rui Pinto como um bandido, mas no fundo como um bandido útil?
Eu não posso comentar, por razões óbvias, processos pendentes. Devo dizer que a jurisprudência do Tribunal Europeu é uma jurisprudência muito favorável aos depoimentos de denunciantes, quer dentro, quer fora do processo penal. E isto, entenda-se, em relação não só a funcionários no setor público, mas também a empregados do setor privado, à jurisprudência relativamente à proteção de denunciantes no setor privado e até a liberais, por exemplo, advogados. Prova disso é o acórdão mais recente do Tribunal Europeu relativamente à proteção de um advogado que denunciou uma prática de corrupção. Ora bem, este reforço do estatuto do denunciante não é exclusivo do Tribunal Europeu, é uma tendência de todos os órgãos do Conselho da Europa, da Assembleia do Conselho da Europa, do Comitê do Conselho da Europa e, portanto, há recomendações e resoluções do Conselho da Europa, todas elas neste sentido. Aliás, elas são invocadas como fundamentação nas decisões do Tribunal Europeu relativas a este tipo de queixosos. Portanto, o que se pode dizer é que, de facto, do ponto de vista do direito europeu dos direitos humanos, os denunciantes beneficiam de um estatuto muito protetor e, portanto, obviamente que na aplicação da lei penal interna, o magistrado do Ministério Público e o juiz, deve ter em conta essas limitações resultantes do direito internacional e, portanto, fazer a devida ponderação dos valores, de modo a não esquecer esse estatuto protegido dos denunciantes.
Mas como isto é matéria nova, eventualmente não estará ainda absorvida pelo sistema de justiça nacional?
Talvez não, mas este estatuto é conhecido, é matéria que foi tratada na jurisprudência do Tribunal e que foi objeto de decisões, de resoluções e recomendações, como digo, de há 10, 15 anos para cá. Eu próprio fiz parte de um comitê, do GRECO, Comitê do Combate contra a Corrupção, do Conselho da Europa, fiz relatórios relativamente à Bélgica e à Bulgária, do combate à corrupção nestes países, já há mais de 10 anos. E, portanto, são digamos, critérios, estalões que estão fixados no Direito Europeu dos Direitos Humanos há muitos, muitos anos.
Oh, Soutor, pela legislação da União Europeia, o denunciante, portanto, o estatuto de denunciante é apenas para aquele que está dentro de uma organização e denuncia situações dentro da organização. Alguém que está fora não cai no âmbito desta lei. Para os critérios do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, é um denunciante, quer faça, esteja dentro da empresa, quer esteja fora. Percebi bem ou não?
Sim, percebeu. De facto, o estatuto de proteção do denunciante na jurisprudência do Tribunal Europeu e, aliás, nas recomendações e resoluções, quer da Assembleia, quer do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, é muito mais amplo do que aquele que resulta do direito da União Europeia. E, portanto, os magistrados nacionais, juízes e magistrados do Ministério Público, não podem ater-se só ao direito da União, porque têm que observar também o direito do Conselho da Europa, e designadamente o direito resultante da Convenção Europeia, tal como ela é interpretada pelo Tribunal Europeu. Esse direito é muito mais protetor dos denunciantes do que aquele que resulta da diretiva da União Europeia.
Soutor, já aqui falámos das questões clássicas que os portugueses levavam ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Não falámos da questão da insuficiência das indenizações pelas expropriações e nacionalizações pós 25 de Abril, mas era também uma questão clássica. Mas os advogados portugueses têm trazido novas questões relacionadas com a organização do Estado e com problemas estruturais da sociedade portuguesa, segundo li numa entrevista que deu a uma revista da Ordem dos Advogados. Quer concretizar que tipo de questões são estas?
Sim, efetivamente a divisão portuguesa foi confrontada com um novo tipo de contencioso que permitiu tratar de problemas estruturais, sistémicos do país e da administração da justiça em Portugal. Já nos referimos ao combate à corrupção, mas há outras áreas importantes, como por exemplo o direito à saúde nos hospitais públicos portugueses, como por exemplo os direitos das mulheres, como por exemplo os direitos dos arguídos em processo penal. Esta matéria, de facto, em muitos aspectos, é nova. Trata de problemas novos e, portanto, isto foi possível porque a divisão portuguesa libertou-se daquele contencioso clássico que, de facto, monopolizava as suas forças para poder dar atenção a estas novas questões e poder tramitar estes processos. Por exemplo, para nós é muito importante, e foi uma prioridade que eu dei ao contencioso português desde o início, a tratar a matéria dos direitos das mulheres. Nós temos casos que são simbólicos, que são discutidos em toda a doutrina europeia e até mesmo para além da Europa, e que são muito importantes porque revelaram, de facto, aquela discriminação que ainda é visível na sociedade portuguesa em relação às mulheres. E também no seio dos tribunais. Discriminação que também se encontra, infelizmente, entre
embora hoje a maioria dos magistrados sejam mulheres.
É verdade, mas isso não quer dizer que não haja também mulheres a tomar decisões discriminatórias. É muito importante, por exemplo, o caso Soares de Melo, um caso de uma mulher pobre, mãe de 8 filhos, que foi privada de assistência social por não ter aceitado a condição de não ter mais filhos.
Uhum. É um caso que esteve na ordem do dia e foi muito falado há uns anos atrás.
Em Portugal e não só. De facto, as condições estabelecidas pela Segurança Social para que esta mulher pudesse continuar a beneficiar de subsídios sociais foram consideradas pelo Tribunal Europeu como inaceitáveis na medida em que limitavam o seu direito a ter filhos.
Filhos, que era a laqueação das trompas,
exatamente,
se bem me lembro.
Exatamente. Este problema foi um problema que chamou a atenção designadamente pela forma como esta mulher, que provenia de uma minoria, era tratada e foi tratada não só pela administração pública, mas também pelos tribunais portugueses. Um outro exemplo muito importante também foi um caso que esteve pendente no Supremo Tribunal Administrativo, em que uma mulher beneficiou de uma indemnização por um erro de negligência médica, mas essa indemnização foi diminuída por ela ter 50 anos e a negligência se repercutir na vida sexual de uma mulher de mais de 50 anos.
Outro caso muito polémico e muito debatido em Portugal.
Exatamente. Estes casos não foram só discutidos em Portugal, foram discutidos em toda a Europa, ainda hoje são referência em matéria de direitos das mulheres. E muitos outros. Permitimos também chamar a atenção para um caso não relativo a Portugal, mas discutido na secção portuguesa, que é o caso Volodina contra a Rússia. É um caso muito importante porque diz respeito à descriminalização da violência doméstica na Rússia. Foi um caso que chamou também muito a atenção porque o Tribunal censurou a opção do legislador russo em matéria de política criminal e, portanto, enviou um sinal muito concreto e muito claro relativamente à necessidade de uma política criminal exigente nesta matéria de combate à violência doméstica, com indicação específica de injunções dadas ao legislador russo para que tivesse uma legislação conforme com a Convenção. Designadamente, a necessidade do crime de violência doméstica ser autónomo e ser um crime público, que não dependesse da vontade da vítima, porque muitas vezes a vítima não tem liberdade suficiente para se queixar. E, portanto, o Tribunal claramente deu essa indicação de que o crime de violência doméstica deve ser um crime autónomo, tipificado como tal, e um crime público. Uhum. Acrescentou também, e este é um ponto importante, que esse crime pode assumir formas de tal gravidade que pode ser considerado como um crime equiparado à tortura. E, portanto, designadamente no caso Volodina, que se tratava de um caso gravíssimo de agressões de uma grávida, perseguição e agressões a uma grávida, que depois acabou por abortar em resultado das agressões. Ora bem, esta é uma matéria a que o Tribunal é muito sensível e revela, de facto, um problema sistémico não só da sociedade portuguesa, mas também de outras sociedades por essa Europa fora, a que a divisão portuguesa deu atenção e tomou como prioritária.
Essa desvalorização de situações como violações, que nós tivemos também, e violência doméstica, que tivemos também vários acórdons até de tribunais superiores em Portugal, recentes, refletem um preconceito da parte da magistratura, que é, sobretudo de algumas magistraturas europeias, imagino que Portugal não seja um caso isolado, ou é qualquer coisa de geral, Soutor?
Não, esse tipo de preconceito encontra-se em outros países, não é específico de Portugal, e portanto é um preconceito que tem merecido a atenção do Conselho da Europa, não apenas do Tribunal Europeu, mas dos vários órgãos do Conselho da Europa, e portanto é um preconceito que tem que ser combatido, e só pode ser combatido através da educação, e portanto de cursos de formação, designadamente no SES e noutras instituições paralelas, para que os magistrados possam efetivamente estar atentos a estas temáticas e possam reagir dentro do quadro da lei a este problema.
Uhum. O Tribunal tem sido criticado por um certo ativismo judiciário. Esse ativismo é porque o Tribunal Europeu quer funcionar como um farol, falámos há pouco do farol, do Supremo funcionar como um farol para a jurisdição nacional, neste caso o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem funcionar como um farol em matéria de direitos do homem para os tribunais dos vários membros do Conselho da Europa. É isso que justifica o ativismo?
Não, eu não concordo com a crítica do ativismo por duas razões. A primeira é de que o Tribunal está muito ciente do princípio da subsidiariedade e insiste nele. O Tribunal quer que os Tribunais Supremos e Constitucionais desempenhem o seu papel.
Uhum.
E, portanto, intervenham em matéria de defesa de direitos fundamentais e possam desempenhar esse papel de forma suficiente e capaz e competente. E,
uhum.
portanto, tornando desnecessária a intervenção do Tribunal Europeu. Este é o propósito claro do Tribunal de Estrasburgo. E, portanto, isto por um lado. Por outro lado, é verdade que na insuficiência da tutela de direitos fundamentais pelos Tribunais Supremos e Tribunais Constitucionais, o Tribunal Europeu não se pode demitir da sua função e tem de intervir, obviamente, e, portanto, tem de estabelecer os padrões europeus para tutelar esses direitos. Isso aconteceu, por exemplo, em matéria de defesa dos direitos dos trabalhadores, de forma muito clara, no Acórdão Barbulesco. É um acórdão também muito importante, é um acórdão leading, é um acórdão daqueles que marca, digamos assim, a jurisprudência do Tribunal, porque na insuficiência dos tribunais nacionais, no caso dos tribunais rumenos, o Tribunal Europeu foi chamado a intervir numa matéria de extrema delicadeza, que é a proteção da privacidade dos trabalhadores no local de trabalho. Tratava-se de saber se um trabalhador, quando está no local de trabalho, também tem direito à sua privacidade quando troca mensagens de e-mail com os membros da sua família. E, portanto, era uma questão delicadíssima. Os tribunais nacionais, no caso os tribunais rumenos, não trataram da questão de modo suficiente, designadamente ignoraram os padrões internacionais e ignoraram os próprios padrões da Assembleia e do Comitê de Ministros do Conselho da Europa. E, portanto, o Tribunal Europeu foi chamado a intervir em duas instâncias, na Câmara e na Grande Câmara, e fê-lo estabelecendo critérios claros para a proteção da privacidade dos trabalhadores no local de trabalho.
E as pessoas têm direito a essa proteção? Qual foi a decisão do Tribunal, se tu recordas aqui?
Sim, sem dúvida, as pessoas têm direito a essa proteção e, portanto, o trabalhador, mesmo no local de trabalho e mesmo que esteja a utilizar instrumentos que pertençam ao empregador e, portanto, um computador do empregador ou um telemóvel do empregador, ainda assim tem direito à privacidade nas mensagens que trocam com os seus familiares. No caso, tratava-se de um processo disciplinar movido a um trabalhador porque tinha trocado mensagens durante o tempo do horário de trabalho com a sua companheira, mensagens que ainda por cima eram altamente íntimas e reservadas, diziam respeito à sua saúde e a consultas médicas que ele tinha feito, e o empregador detectou essas mensagens, moveu um processo disciplinar, despediu a pessoa, a pessoa recorreu aos tribunais rumenos, não teve ganho de caso em nenhuma das instâncias, em Estrasburgo perdeu na primeira instância, eu votei vencido na primeira instância, o Tribunal Europeu, na sua última instância, ou seja, na Grande Câmara, confirmou o meu voto de vencido e estabeleceu os critérios de proteção da privacidade dos trabalhadores, que são hoje os válidos para os 47 países do Conselho da Europa.
Doutor, entrando agora um pouco no domínio da contabilidade e dos números, em média, até estamos a chegar ao fim do tempo da nossa entrevista, em média, quantas queixas chegam ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, normalmente provenientes de Portugal?
Muito recentemente essas queixas têm aumentado significativamente devido a um problema sistémico novo. Nós temos em média 10 a 15 queixas e destas por semana a chegar e a larga maior parte destas queixas são devidas a problemas com os estabelecimentos prisionais. Das 280 queixas pendentes neste momento no Tribunal, mais de metade são relativas às condições dos estabelecimentos prisionais portugueses. Isto é no fundo, resultado de um acórdão que foi preferido há pouco tempo, que tratou pela primeira vez esta questão de uma forma, digamos, específica, e isso chamou a atenção dos advogados e dos outros intervenientes, digamos assim, também dos políticos portugueses, para este problema. É de facto uma situação que tem de ser tratada pelo decisor político, porque o tribunal é confrontado com descrições de condições nos estabelecimentos prisionais que são, para dizer numa só palavra, desumanas.
Uhum. Como, são, por exemplo?
Como, por exemplo, estarem 5, 6, 7 pessoas num espaço ínfimo de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, e estarem a ocupar este espaço com total falta de higiene, com limitação de aquecimento no inverno, ou inexistência mesmo de aquecimento no inverno, e outros problemas deste tipo.
Oh, Sr. Doutor, pergunto-lhe porque tem sido dito que, por via das penas suspensas, das pulseiras eletrónicas, tem vindo a diminuir significativamente a sobrelotação prisional, mas, pelos vistos, relativamente ao número de processos que chegam com origem neste tipo de problemas, não reflete nada disso, não é?
Essa é uma opção de política criminal louvável e, portanto, deve ser apoiada. Aliás, o Tribunal já o disse, quer no acórdão português, quer em acórdãos anteriores. O acórdão português só confirma a jurisprudência anterior, relativamente à Bélgica, relativamente à Itália, onde existiam exatamente os mesmos problemas. Essa é uma opção que o legislador português deve usar e, portanto, tudo o que possa fazer para, de uma forma segura para a sociedade, manter potenciais criminosos ou criminosos já condenados fora da cadeia é louvável. E, portanto, desde que não ponha, obviamente, em causa a segurança pública. O Tribunal elencou uma série de alternativas que o legislador nacional pode usar, tem ao seu dispor. Essa é uma delas. Outra é, por exemplo, a da própria descriminalização de certo tipo de condutas que não podem requerer outro tipo de resposta, designadamente administrativa.
E diga-me, de que descriminalização de que tipo de condutas? Que tipo de situações? Há uma clássica, que há países que já não consideram crime sequer, a difamação e a injúria,
exatamente,
por exemplo.
O tribunal tem sido muito favorável, essa é uma delas, tem sido muito favorável, como todo o Conselho da Europa, à descriminalização das formas mais benignas, digamos assim, das formas menos violentas desse crime. Por exemplo, tudo o que não implique discurso de ódio, tudo o que não implique incitamento à violência, seria discurso, ainda que possa ser discurso injurioso, seria discurso que devia ser descriminalizado e, portanto, devia ser tratado como, eventualmente, como infração administrativa. O que é importante notar aqui é que o nosso problema em relação às prisões portuguesas é um problema já de longa data, é um problema que não está resolvido com estas políticas, digamos assim, alternativas, e que vai implicar necessariamente o investimento público nas prisões. Não é, obviamente, fácil ao decisor, quando tem limitações orçamentais, como sabemos que tem o decisor português, escolher este investimento como prioritário.
Porque é um mundo muito pouco visível, e não sendo visível exerce pouca pressão sobre a opinião pública e sobre
o poder. Exatamente, mas é inevitável e terá que o fazer, porque estas condenações vão repetir-se. Teve lugar a primeira, mas havendo, como há, mais de 120 processos pendentes relativamente a este tipo de problemas, obviamente que outras condenações se vão repetir e, portanto, mais tarde ou mais cedo o legislador terá que adotar uma resposta sistémica para este problema.
Oh, Sr. Dr., uma última questão, que estamos já sem tempo. A divisão portuguesa debate-se com falta do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, debate-se há anos com falta de recursos, para a qual tem havido insensibilidade política.
É verdade, é importante notar isto. Em 9 anos do meu mandato, eu preferi cerca de 10 mil decisões finais. Foram cerca de 3.500 na qualidade de juiz único, cerca de 3.300 na qualidade de juiz de um comitê de 3 juízes e 3.600 na qualidade de juiz membro da Câmara e da Grande Câmara. Portanto, no total, mais de 10 mil decisões finais. Muito mais poderia ter sido feito, para bem de Portugal e para bem dos portugueses, se tivéssemos outros recursos humanos. A decisão cabe, obviamente, ao Tribunal, mas o Tribunal vive sob uma enorme pressão financeira, tem meios muito limitados e, portanto, o problema da falta de recursos humanos foi colocado ao Governo português, que era o anterior Governo, que era este Governo. Por diversas razões, não foi possível enviar para Estrasburgo um jurista que pudesse ajudar a divisão portuguesa e, portanto, nós, no fundo, só pudemos fazer omeletes com os ovos que temos e, portanto, não foi possível fazer mais, fizemos tudo aquilo que foi possível fazer, mas poderia ter sido feito mais se tivéssemos outros meios humanos, designadamente um jurista que pudesse ter sido enviado para Lisboa. Eu comecei a pedir isto a partir de 2014, insisti com os vários ministérios, quer do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer do Ministério da Justiça, dos dois governos que se sucederam, mas sem sucesso.
Se calhar porque a administração pública também não interessa muito ter um tribunal europeu muito eficiente a analisar os casos que são sempre contra o Estado, não é? As decisões acabam por ser contra o Estado.
Não, eu estou em crer que o decisor político, aliás, como foi comunicado, não tinha meios financeiros para providenciar, no fundo, a este jurista e ao custo que ele implicava. É verdade que outras divisões nacionais tiveram o mesmo problema e tiveram uma resposta positiva dos seus governos. Por exemplo, a Itália teve vários juízes e magistrados do Ministério Público que foram enviados pelo governo italiano para suprir as lacunas do quadro do tribunal. Como aconteceu com outros países, como a Roménia, como os Países Baixos, houve diversos países que, no fundo, tiveram esse apoio para poder responder à insuficiência do quadro do tribunal. Uhum. Não aconteceu com Portugal, mas fez-se o que se pôde e penso que os números falam por si. Aquilo que se pôde fazer foi, sobretudo, pensando nas opções estratégicas que eu já mencionei, designadamente os direitos das mulheres, os direitos dos trabalhadores e os direitos sociais, foi pensando nessas opções estratégicas que se escolheram os casos que foram levados a estes diferentes órgãos, quer ao Comitê, quer à Câmara, quer à Grande Câmara, para que pudesse, dessa forma, responder-se às necessidades do país.
Dr. Paulo Pinto Albuquerque, muito obrigada por esta entrevista. Um bom regresso a Portugal, à docência. Os alunos vão poder beneficiar agora desse conhecimento que traz, dessa experiência tão rica de 9 anos no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Em princípio, voltaremos no próximo sábado para debater todas as questões jurídicas que coloca a pandemia que estamos a viver, mas tudo vai depender do nível de propagação do coronavírus. Espero poder contar consigo no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. Exponha-se o menos possível ao risco de contaminação e fique a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.